Continuando sobre o Seder, nós paramos ontem falando sobre as leis do Magid. Então vamos ver um pouquinho sobre o Magid em si. Quem está acompanhando com a Agadá Enenu Meirod do Mefilal Orgadol, nós estamos na página 36. Vou tentar passar pelo Magid, só para entender mais ou menos o que está se passando. Obviamente que precisa, quem quer, estudar um pouco mais a fundo antes e também na hora, principalmente na hora. Muito bem, na página 36 tem o Hineni Muhanum Zuman, estou pronto e apto para cumprir a intenção que nós estamos declarando ter para cumprir essa mitzvah de narrar sobre a saída do Egito. Em seguida nós falamos Halach Ma'aniá. Nesse momento nós seguramos a matzá do meio quebrada na mão. E nós falamos, este é o pão pobre que nossos pais comeram no Egito. Depois, na página 38, dá para se ver de uma forma clara que nós separamos aqui na Agadá os comentários em cima da linha, comentários embaixo da linha. Os de cima da linha são a explicação básica para se entender o que está acontecendo aqui na Agadá. Embaixo da linha tem comentários que se aprofundam um pouco mais. Aquilo que nós mencionamos, se não dá tempo de ficar demais, vendo mais e mais coisas, então esses embaixo da linha você pode deixar para ver depois. Ou pode já ver antes, de repente, alguma coisa que você acha interessante para falar no Seder, o resto você deixa para outro momento. Muito bem, depois na página 42 nós temos o Manishtaná, que são as perguntas que as crianças fazem, ou os adultos fazem um para os outros. Em seguida, nós respondemos essas questões. E na página 46 começa a primeira parte da narração mesmo da saída do Egito, onde no primeiro momento nós falamos sobre a obrigação que nós temos de contar e de falar, é uma síntese da síntese aqui, Avadim Hayinu Lefarot Bemitzrayim. Na página 50 nós contamos uma história para mostrar isso que foi falado no fim do trecho anterior, da importância de se estender. Quanto mais você se estende e fala detalhes sobre a saída do Egito, é louvável. Então nós trazemos aqui uma história de cinco sábios. Nos comentários aqui embaixo você pode ver por que justo esse, o que está acontecendo exatamente. Mas mostrando que eles ficaram a noite toda narrando sobre a saída do Egito. Na página 52 nós temos algo que, segundo algumas opiniões, aconteceu naquela noite da história anterior. Rabbi Elazar ben Azariah fazendo uma declaração sobre a obrigação de lembrar sobre a saída do Egito durante o ano. Na página 56 nós falamos sobre os filhos, começamos a falar sobre os filhos. Afinal de contas, o enfoque dessa noite é passar para a próxima geração. E por isso aqui nós começamos a detalhar um pouco que existem vários tipos de filhos. E aí na página 58 nós falamos sobre o filho sábio, qual é a forma dele perguntar. Na página 60, o filho perverso, Urachá. Na página 62, o filho Tam, o filho simplório. E na página 64, aquele filho que sequer sabe perguntar. E nós aqui analisamos como a Torá dá resposta para cada um da forma que ele perguntou, da forma que ele consegue compreender, demonstrando que nós temos que responder para cada criança da forma que vai penetrar melhor naquela criança e que ele vai conseguir entender melhor as coisas. Isso pode variar de idade para idade, isso pode variar de QI para QI, de tipo de criança. Às vezes umas gostam que seja explicado de um jeito, outras gostam de outra forma. Então é justamente esse o conceito, aprender como transmitir. Na página 66 nós falamos sobre uma análise de qual que é o momento certo para falar e contar sobre a saída do Egito. E tem também uns comentários bem interessantes sobre isso. Na página 70 nós começamos, propriamente dito, a narração sobre o êxodo do Egito. E no Talmud existe uma discussão a partir de onde se começa, onde se começa a história. Então tem aqueles que dizem que temos que começar a história lá de trás, que os nossos pais lá em cima eram idólatras, até que o Avraham Avinu entrou na linha e passou a seguir Deus, assim por diante. E tem a opinião que diz que tem que começar sobre a escravidão do Egito direto. E nós fazemos as duas coisas. Por isso aqui nós começamos falando sobre o passado lá bem remoto. Agora, uma coisa muito interessante que acontece no Maguila inteiro, quem fez a Haggadah fez de uma forma brilhante. Nós temos a obrigação de narrar sobre a saída do Egito. E é muita informação. Se você for pensar, para poder falar sobre toda a história da saída do Egito, começando aqui, Mithilah Ovdei Avodah Zarah, começando desde os nossos pais, eram idólatras, nós estamos falando aqui, começar em Parashat Noach na Torá, que é o começo do Chumash Bereishit, do primeiro livro da Torá. E você precisa ir até a quarta Parashah do segundo livro. Nós estamos falando aqui algo como umas 14 parshiot da Torá. Como você vai fazer isso numa noite? É muito longo. É muito longo. Dá, mas é muito longo. Então nossos sábios fizeram uma síntese na Haggadah, compactando o máximo que dava. E você vê que todos os versículos escolhidos são versículos que um versículo já fala muita coisa. Então, temos aí um exemplo que está na página 70, um versículo que já conta algumas parshiot da Torá em um único versículo. Página 74, nós falamos sobre, nós abençoamos, né? Falamos sobre o quanto Deus cumpre a sua promessa. E aí na página 76, nós cobrimos as matzot, erguemos o copo, está escrito aí. E falamos, Vehishe Amdala Votenu Velano, esta promessa que Deus fez para Abraham Avinu, é que se manteve firme para nós e nossos descendentes, que não é um só que tentou acabar com o nosso povo, em todas as gerações tentam, mas Deus nos salva das suas mãos. E aí nós começamos a falar uma passagem, são quatro versículos, que são divididos aqui um a um. Nós falamos cada versículo da Torá, que está narrando de uma forma bem sintética o êxodo do Egito. E nós vamos analisando cada versículo. Então na página 76 começa lemos o primeiro versículo. E aí na página 80, 82, óbvio tem o lado do português, né? Mas é equivalente. 82 e 84 é tudo análise desse versículo. Aí na página 86 nós temos o próximo versículo, e aí tem também a análise dele. Na página 88 tem o próximo versículo e a análise dele na 90, na 92 e na 94. Aí na 94 tem o outro versículo, e na 96 tem a análise dele, na 98 tem a análise dele, na 100 tem a análise dele, na 102 tem a análise dele, na 104, aí na 104 fala sobre as pragas. E nesse momento nós derramamos um pouquinho de vinho a cada praga, e praga tem uma gotinha para mostrar. Nós falamos ou verter o copo ou tirar com o dedo, e esse vinho que se tira do copo é um vinho perigoso pela Kabbalah, e por isso se joga fora o mais rápido possível. Na página 106 ainda também, nós jogamos também mais um pouco de vinho ao falar esses acrônimos do Rabi Yehudá. Na página 108 e 110 tem uma avaliação de quantas pragas os egípcios tiveram no Egito e no mar. Na página 112, nós começamos a fase aqui de agradecimento. E nós falamos, se Deus tivesse feito só isso e não tivesse feito aquilo, já seria suficiente para agradecer a Deus. E assim nós falamos todos os Dayeno, que são tão famosos pela musiquinha, mas tem que saber o que estamos falando. Página 116, ainda a continuação disso, nós falamos, e muito mais ainda, que nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele nos fez. Página 118, vem a fase de falar sobre as mitzvot que tinham nessa noite, ou que tem nessa noite, e os seus detalhes. Então, a partir daqui, todo mundo deve falar. Rabban Gamliel dizia Pesach, Matzah e Maror, nessas três coisas que devem ser ditas. Depois nós falamos sobre Pesach, depois falamos sobre Matzah, depois nós falamos sobre Maror. E finalmente, página 126, nós falamos que toda geração tem que se viver como se nós estivéssemos saindo do Egito nesse momento. Na página 128, nós começamos os agradecimentos de fato, Lefichah, por isso nós temos que agradecer, louvar, etc. Página 130 e 132 tem os dois primeiros capítulos do Halel, onde nós louvamos Hashem, e na página 134 nós temos a Brachá final. A partir deste Lefichá, que estava aqui na 128, nós já erguemos o copo, que está cheio desde o Manishtaná, e falamos dessa Brachá. E aqui você vê que tem em cinza no meio o pedaço que se costuma modificar aqui no caso desse ano, que é o primeiro seder no Motzai Shabbat. Então, em vez de falar Benochal Sham Min HaZevachim Min HaPesachim, se fala Min HaPesachim Min HaZevachim. Se falou o contrário, não tem nenhum problema, tá? É só costume de inverter. Página 136, se fala de novo que estou pronto para cumprir a obrigação de tomar o segundo copo. E, finalmente, fazemos a Brachá de Borei Kri HaGafen Ashkenazim, Sefaradim não fazem, e bebemos reclinando. Isso é o Magid. Está vendo? Não é uma coisa absurda. De fato, é muito curto. Mas é bom dar atenção devida, especialmente para as crianças, transmitir, passar, explicar, tentar complementar aí com algum midrash, alguma coisa. Quem quiser ter algum complemento aqui mais histórico para poder contar mais detalhes, vale a pena dar uma lida no livro, quer dizer, do outro lado. No capítulo 20 tem uma breve história do Êxodo do Egito que conta toda a história com todas as pragas, com bastante detalhes do que aconteceu, como aconteceu e como foi que eles saíram do Egito. Isso pode com certeza contribuir bastante, se você prepara antes, mais ainda, para poder contar para os seus filhos, para os seus netos, com bastante detalhes sobre a história do Êxodo do Egito.